O senhor e os seus alunos no Laboratório de Análises Geográficas, Demográficas e da População da UFES já vinham se debruçando, se dedicando a esse estudo prévio, né, do que viria com os números do censo divulgado ontem, se tratando principalmente, professor, de situações que envolveram o país como um todo, a pandemia e também, claro, essas mudanças na economia, não é isso?
Isso, Letícia. Quando a gente olha o dado do censo, né, por exemplo, o dado do censo de 2022, ele é o resultado dos últimos 10 anos, né? Tudo aquilo que veio acontecendo ao longo dos últimos 10 anos acaba materializado nos dados do censo demográfico. Como o censo ele é muito detalhado, ele entra em cada município, em cada bairro, ele capta informação de todas as pessoas, em todos os domicílios, então a gente consegue ter um retrato, né, do que realmente aconteceu nesses 10 anos e como esses diversos elementos, como você bem comenta, seja mudanças na economia, seja a pandemia, seja as políticas públicas que vão mudando de governo para governo, como isso foi impactando e foi alterando a forma como a população se distribui no espaço, a renda média das pessoas, o próprio crescimento urbano, que é diferenciado em cada parte da região metropolitana, das cidades ou mesmo dentro dos municípios do estado como um todo.
Ok. Professor, ontem nós tivemos saraivada, natural que isso aconteça, né? De ontem para hoje nós tivemos muitas e muitas informações relacionadas ao censo. Uma foi muito comum, a de que o censo ele acabou chegando a números inferiores àqueles que o próprio censo esperava. Queria perguntar para o senhor o seguinte: houve uma prévia que foi exagerada ou, porque nós tivemos também essa informação, houve um número muito grande de domicílios que não responderam ao censo? Já dá para a gente ter uma análise em relação a isso?
Sim, Cacá, nós temos condição de refletir sobre isso. O primeiro aspecto que a gente precisa considerar é que aquele dado prévio lançado no fim do ano passado, ele foi lançado porque, enfim, o IBGE precisava apresentar um valor para que os outros órgãos da União trabalhasse com esse volume para fazer a distribuição da remuneração que os municípios recebem, enfim. Então, se adotou uma metodologia, né? Uma metodologia muito bem feita, né? O quadro técnico do IBGE é excelente, são pessoas muito qualificadas, então foi elaborada uma metodologia muito bem feita, muito adequada, que usou o dado que havia sido levantado até então e fez uma extrapolação, considerando o que se imaginava que faltavam de domicílios para ser recenseados, considerando as diferentes partes dos municípios que ainda faltavam. Então, foi feita uma extrapolação. Sempre, é muito interessante, porque a gente que trabalha com dados de população, a gente tem uma máxima que é o seguinte: sempre que nós fazemos uma estimativa ou uma projeção, a única certeza que nós temos é que a gente vai errar. Essa é a única certeza. Mas nós adotamos critérios técnicos para errar o menos possível, uhum, né? Para estar o mais próximo da realidade. Então, quando o IBGE fez aquela divulgação prévia, ele tomou todo o cuidado técnico para que fosse o mais adequado possível frente ao que se conhecia até então. Mas um outro elemento fundamental nesse debate é que, justamente, quanto mais longe a gente fica do censo anterior, mais fora, né, das medidas ficam as nossas técnicas para estimar. Então, quando a gente vê essa diferença de 207 milhões da prévia para 203 da atual, mostra, né, que o fato de estarmos fazendo essa estimativa há 12 anos do censo anterior, e devido à velocidade com que a população vem se alterando nesses últimos anos, as nossas medidas já estavam muito defasadas. E isso reforça, na verdade, só reforça a importância e a relevância do censo demográfico enquanto fonte de dados para que a gente tenha dados mais atualizados, mais precisos e que, de fato, retratem a realidade do Brasil depois de uma década de 2010 tão intensa em relação aos fenômenos e processos que vêm ocorrendo.
Ok. Professor, em relação aos números aqui do estado, nós temos algumas cidades, principalmente na região ali de Presidente Kennedy, que cresceram bastante, mas eu queria perguntar para o senhor se, eu sei que está muito cedo, porque os dados foram divulgados ontem, mas já tem alguma leitura que o senhor e seus alunos começaram a fazer, mesmo que sejam iniciais, para que a gente tenha uma noção de para onde está indo ou para onde foi o nosso estado nesses últimos 12 anos?
Legal, Cacá. Na verdade, a gente tem uma série de estudos em andamento, alguns finalizados recentemente, outros em construção, mas que nos dão alguns indicativos disso. E aí, nesse sentido, ontem, quando recebemos os dados e começamos a fazer essas primeiras análises, muitas delas, ou grande parte delas, na verdade, estavam dentro daquilo que a gente estava imaginando, né? Por exemplo, o estado do Espírito Santo, há muito tempo já vem apresentando um esvaziamento do interior, o interior aqui que eu estou chamando é esse interior, né, do meio para o oeste, sentido Minas Gerais. Né, um esvaziamento desse interior, desses municípios que têm uma dinâmica econômica mais voltada ao setor primário, e um deslocamento em geral da população para o litoral, tanto para a região metropolitana quanto para o litoral norte, que recebeu muito investimento nessa década de 2010, como resultado, inclusive, da Sudene, por exemplo, mas também para o litoral sul, em que você tem municípios que recebem muito recurso derivado do petróleo. A gente até chama esses municípios de petrorentistas, né? Eles têm a renda do petróleo, representa uma parte muito importante das receitas desses municípios. Então, de modo geral, esse esvaziamento do interior e o deslocamento da população para o litoral foi algo que a gente já observava no censo de 91, no de 2000, no de 2010 e o de 2022 confirma que é um processo de longo prazo derivado da distribuição desigual das unidades produtivas, das empresas, dos negócios no estado como um todo.
A gente percebe isso, professor, nesses últimos anos, percebendo mais pelo lado econômico, né? Justamente nisso que o senhor falou. Tem a questão da Sudene para a região norte, a questão petroquímica, né, para a região sul, por conta dos royalties de petróleo. E aí, como que esse tipo de pesquisa, um censo como esse, né, ele deveria, pelo menos, ser aplicado na gestão pública, né? Porque o departamento da USP, por exemplo, vocês analisam o comportamento populacional dessas regiões. E é nítido quando a gente vê em 10 anos o crescimento de municípios, por exemplo, da região sul, salvo engano, acho que foi a região que mais cresceu em termos populacional, né? De como que os municípios, eles ainda sentem uma dificuldade de acompanhar o desenvolvimento, levar o desenvolvimento para essa população. A gente tem, assim, municípios que, de 3 anos para cá, quantos bairros não foram, existiram nesses municípios? Por quê? Porque a população chegou, se estabeleceu ali para atender a demanda das grandes empresas. Vocês também fazem esse tipo de acompanhamento, ou seja, de gestão pública mesmo?
Olha, Letícia, os dados, né, do censo, eles são abertos, eles são, né, livremente disponíveis na internet. E aí as universidades, é o caso da UFES, é o caso, né, do nosso laboratório, mas de muitos outros aqui, nos prédios, no prédio, nas vizinhanças nossas aqui na universidade, formam profissionais qualificados para pegar esses dados, para analisar, para pensar processos, para projetar, para fazer planejamento. E grande parte dos municípios, e o governo do Estado do Espírito Santo trabalha muito nessa perspectiva, trabalha muito com o dado, né, com a realidade, né, como a gente diz. Então, grande parte desses municípios tem profissionais qualificados para fazer essa reflexão. Não vou dizer que todos, porque a gente nunca fez um estudo para ver os profissionais que estão trabalhando ali. Mas grande parte dos municípios tem, os dados estão abertos, os estudos estão sendo publicados nos últimos anos, né, os colegas aqui do Departamento de Geografia, para dizer aquilo que eu acompanho mais de perto. Foram publicados inúmeros trabalhos que permitem pensar e fazer uma reflexão sobre essas dinâmicas. Então, sim, É possível, por exemplo, agora, nesse momento, pegar esses dados, construir uma reflexão sobre o que os últimos anos nos mostrou, fazer um planejamento para os próximos anos, para que as carências, para que aquilo que já existe de problema possa ser sanado e que, eventualmente, o crescimento urbano posterior também possa já acontecer de uma maneira mais socialmente mais justa e mais adequada para essa população, seja no interior, seja no litoral, seja na região metropolitana.
Tratando da pandemia, como vocês vinham acompanhando também, como que vocês analisam o resultado desses dados divulgados ontem com esse período, com aquele período mais crítico que nós passamos da pandemia da Covid-19? E eu não estou dizendo nem a questão das mortes, não, viu, professora? É questão mesmo até mesmo de mudança de vida. Aquilo que o senhor falou, né, das pessoas saírem da grande cidade, procurar um interior, por exemplo, ou sair do interior com medo e procurar a grande cidade por conta de questão de saúde, esse deslocamento populacional. O que vocês perceberam desses números diante da pandemia?
Então, na verdade, os dados do censo, eles vão ser fundamentais para a gente realmente conseguir mensurar no maior nível de detalhe os resultados da pandemia. Então, nós temos hipóteses, temos ideias, inclusive, né, dos acompanhamentos de estudos que estão sendo realizados em outros países, ou mesmo por grupos de estudo em outras partes do Brasil. Então, a gente já tem caminhos para seguir, caminhos e ideias. Numa pesquisa nossa mesmo que a gente está... Nós estamos em campo, nossa equipe, inclusive, nós fizemos um trabalho de campo no meio do ano passado, no meio de 22. A nossa equipe está agora novamente em campo, fazendo um aprofundamento desse trabalho. E a gente já tem resultados preliminares, mas a gente precisa, na verdade, agora se debruçar tanto nesses resultados que temos, quanto nos resultados novos do censo, quando o IBGE liberar para nós os microdados. Mas o que eu posso dizer, assim, a priori, que os nossos dados mostraram num primeiro momento, é que, de fato, o que houve foi, do ponto de vista do que eu estudo especificamente, que é a mobilidade residencial, que é a troca de domicílios aqui na região metropolitana e como isso impacta a distribuição espacial da população, é que, de fato, no primeiro momento, você diminui muito os processos. Quando em 2020 tudo fecha, tudo para, meio que as pessoas, peraí, agora a gente precisa realmente entender o que está acontecendo, quanto tempo isso vai durar, quais vão ser os resultados, e o impacto econômico que derivou disso, né, vai fazer com que as pessoas mudem de estratégias, repensem. Então, houve um impacto, mas a gente ainda não... A gente está tentando agora mensurar. E os dados detalhados que o censo vai nos oferecer nos próximos meses vai ser fundamental para entender, né, para além, como você bem disse, para além das mortes registradas, que certamente contribuiu decisivamente para que o total da população fosse um pouco menor do que era imaginado inicialmente.
Professor, para a gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta. Alguns colegas do senhor ontem falaram o seguinte, que a gente já falou a respeito disso, né? O senhor mesmo falou a respeito dessa estimativa, que já se sabe que ela é equivocada, mas eles disseram que poderia haver uma precisão maior se o censo tivesse colocado em prática aquilo que vinha fazendo em décadas anteriores, de fazer um levantamento menor, mais enxuto, mas na metade do prazo, ou seja, ao final de 5 anos, pelo que eu entendi, o censo ele vinha fazendo em décadas anteriores, ele fazia um levantamento um pouco menor e isso já dava uma noção mais clara daquilo que seria o resultado do final do ciclo de 10 anos, né? Isso não foi feito. É isso mesmo que eu queria que o senhor explicasse para nós, aquilo que deixou de ser feito, esse levantamento na metade do prazo. Como é que era isso, professor?
Isso, perfeito. Nas décadas anteriores, isso aconteceu em 96, né, entre o censo de 91 e de 2000, depois ocorreu em 2007, entre o censo de 2000 e 2010, é feita uma outra pesquisa que é chamada de contagem. Essa outra pesquisa é chamada de contagem. O que que é? É justamente isso, Cacá, que você comentou. É uma análise mais curta, mais direcionada, para ver se as previsões geradas com o censo anterior se estão corretas, se estão muito fora da realidade, para ver coisas, para fazer mesmo de um acompanhamento inicial, porque isso vai permitir posteriormente que você já calibre melhor o planejamento do censo posterior. Isso era para ter sido feito ali por volta de 2016. Só que eu acho que é importante a gente lembrar, né, que a gente teve o impeachment nesse ano, né, e nós foi um período de muita instabilidade política no Brasil. Tinha uma crise econômica instalada. E quando a gente pensa nesse tipo de pesquisa, você tem sempre um valor, né, financeiro muito alto a ser investido. E aí, naquele contexto político, acabou que, né, abriram mão dessa pesquisa. E isso certamente impactou, né, tanto essa diferença que a gente observou da prévia para o resultado final, quanto o próprio planejamento do IBGE, porque sem a pesquisa prévia, fica mais difícil você construir a pesquisa posterior, porque você trabalha com os dados de 2010. Então, isso tornou para os técnicos do IBGE o trabalho ainda mais desafiador. E uma coisa importante, né, Cacá, só para finalizar, é observar, por exemplo, o quanto aumentou do número de domicílios no Brasil. Aumentou muito além do esperado. E se essa contagem tivesse sido feita, nós teríamos uma dimensão melhor desse aumento. Como não foi feito, enfim. Né? Você trabalha com planejamento no escuro, com dados mais antigos e, portanto, com maior complexidade para pensar, para planejar e para executar a pesquisa.
Ok, então, professor. É isso, Letícia?
Isso aí. Agradeço imensamente aqui ao nosso professor Ednelson Mariano Dota, ele que é professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, bom trabalho aí, viu? Diante também do departamento e principalmente do Laboratório de Análises Geográficas. Tendo novidades, pesquisas concluídas, manda aqui pra gente, é um prazer a gente sempre divulgar as produções, os estudos, né, científicos da universidade, viu?
Que legal, Letícia, agradeço, né, o espaço de vocês. Cacá, é fundamental, né, essa divulgação dos resultados do censo, até para mostrar para a população o quão relevante é essa pesquisa para que a gente pense políticas públicas, para que a gente entenda a realidade da população brasileira nesse momento. A gente agradece e agora estamos todos focados nesses dados para trabalhar e para trazer respostas que a sociedade está esperando. Um bom dia para vocês.
Bom dia, um bom final de semana para o senhor.